primeiro vamos um passo atrás para repor as questões. Menos de 30% dos caminhoneiros, como você diz, são proprietários de seus caminhões. Mais de 70% são empresas de transporte. Então, talvez fosse mais tecnicamente mais correto falar em lockout do que propriamente caminhoneiros, porque, como são menos de 30%, não são eles. Eles estão indo às manifestações amando seus empregadores. De qualquer forma, não diminui a grandeza do atropelo que está havendo. Mas...
De resto, o ministro Raul Jungmann veio mesmo dizer que parte desta greve é orquestrada por patrões, o que, como diz, configuraria um lockout. Não é?
70%, pelo menos. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o preço da gasolina impacta em menos de 30% no preço final do produto. O mais são tributos, tributos federais e tributos estaduais. De forma que, a rigor, se fosse apenas o preço internacional, você teria um aumento de bastante limitado. Ocorre que como para cada 30, arredondemos, de gasolina, 70 são de impostos, você aumenta o preço da gasolina e aumenta os 70% de impostos. A pergunta que se devia fazer é justo que numa questão tão essencial como gasolina? Lá nós não temos gasóleo aqui com vocês. Lá é diesel, um diesel empobrecido para o caminhão e gasolina para os carros. É justo que sob um preço de 70, uma matriz de 30, incida 70% de tributos? Essa é outra questão que nós temos que discutir.
E como é que o senhor, vê a forma como o governo solucionou ontem à noite? O presidente Temer aparentemente cedeu em várias exigências dos camionistas. De resto, ao longo da crise, o governo terá projetado a imagem de não saber muito bem como resolver o problema, mas também há quem sugira que não havia sequer precedente para este problema. A frota dos camionistas nunca tinha sido tão grande e um presidente também nunca tinha sido tão impopular no Brasil.
O problema no começo é o seguinte: a Petrobras foi quebrada pelo governo anterior. Ele era um instrumento de propina, de corrupção. Os números são tão espantosos que a gente chega a ter dificuldade de entender isso, que chegaria grandes números, por volta de 50 bilhões. Aqui eu nem sei como é que vocês dizem, mil milhões, né?
Mil milhões, justamente.
Mil milhões de corrupção com diretorias. Tinha a diretoria do PMDB, a diretoria do PT, que era mais... Quer dizer, a Petrobras quebrou, de forma que uma gestão... Primeira decisão da gestão é que não admite indicações políticas, de forma que a Petrobras está sendo recuperada com enormes sacrifícios. Agora você recupera 30% e carrega 70% de tributos. O que está acontecendo no Brasil é que o governo Temer é um espantalho. Ele hoje está limitado a ter a ambição de chegar ao fim do seu governo. E no Brasil nós temos uma expressão, cão danado todos a ele. Nem sei se aqui existe isso. O fato dele estar frágil é a chance de você investir para arrancar o sangue que puder.
O doutor Cavalcanti defende que todas as estruturas do Brasil sofreram as consequências da ditadura militar. Durante os 20 anos da ditadura, toda a elite que normalmente iria para a atividade política foi para a atividade privada, o que deixou na política ladrões e a escória, segundo as suas palavras. Esse ecossistema, pergunto, está a ser depurado por operações como a Lava Jato, a investigação ao Mensalão, e essa depuração está a ter sucesso?
Você fez a melhor definição do cenário atual. O efeito deletério da ditadura de 64 foi afastar da política a elite pensante. Há duas pesquisas que acabaram de ser publicadas no Brasil, uma da Fundação Getúlio Vargas e outra do Instituto Avante, que chegaram ao mesmo número: 81% da população quer votar em quem nunca tenha sido candidato a nada, o que explica o baixíssimo número de preferências hoje. Nós estamos às beiras da eleição e nenhum candidato passa de 12, 13%, porque ninguém quer votar em político, a gente quer votar um não político. Eu até uso uma peça bem conhecida de Brecht, em que o discípulo de Brecht se vira para ele e diz, Andreas, diz, mestre, infeliz de um povo que não tem heróis. Aí o Galileu se vira para ele e diz, corrige, não, André, infeliz é o povo que precisa de heróis. Aí digo eu, não, Galileu, infeliz é o povo que precisa e não tem heróis como o povo brasileiro, porque se tivéssemos algum não político,
justamente, mas o,
se dispusesse, estava resolvido o problema.
O senhor que, tendo em vista as próximas presidenciais de outubro, o senhor que dizia há meses ter um candidato preferido, eu presumo que se tratava do ex-juiz Joaquim Barbosa, mas que tal como o apresentador de TV Luciano Huck decidiu não concorrer, isso vai justamente para esse problema. As eleições aparentemente não vão ter um forte candidato saído de fora do sistema. Como é que olha para esta desistência de candidatos de fora do sistema? É um dado pessimista no sentido em que o sistema brasileiro exige que os presidentes governem coligações de muitos partidos, num sistema já de si muito atomizado, o que implica a distribuição de benefícios e um profundo conhecimento da dinâmica de poder em Brasília, e isso só está ao alcance, digamos assim, da velha política, daí que esses candidatos de fora do sistema, de fora da política, desistam, é isso também?
Sabe que nem sempre foi assim, hein? Nem sempre foi assim. Nós até algum tempo atrás tínhamos um grande médico ministro da saúde, um grande educador ministro da educação. O Lula foi, o Lula deturpou o sistema político brasileiro, porque com quase 80% da aprovação não tinha necessidade de negociar com o partido como se fosse um botim. O Ministério da Saúde entregue a um partido, ao PR, porteira fechada, não sei se vocês usam essa expressão, é do princípio ao fim. Quer dizer, aqui só quem pode roubar é isso. O outro ministério não era assim no Brasil, então é preciso recuperar um pouco da dignidade. Agora, a perplexidade maior é que ninguém sabe o que vai acontecer nessas eleições, porque nós estamos esperando um candidato que não existe, alguém de fora disso que possa resistir e que possa promover um novo no Brasil. Há questões centrais que...
Está a haver alguém nesse, com esse perfil?
Não há nenhum, não há nenhum, não há ninguém.
Ainda. O senhor disse ter votado várias vezes no PT, mas que o PT mudou. É inevitável esta pergunta. Como é que olha para a prisão de Lula? O cineasta João Moreira Salles dizia esta semana que a prisão de Lula é algo que vai contaminar a democracia brasileira nas próximas gerações.
Eu vejo... As razões pelas quais eu votei no PT são as mesmas razões pelas quais eu jamais votarei no PT. Não era nunca uma opção ideológica, era uma visão ética. Era a esperança numa nova maneira de fazer política, mais limpa, mais correta, sem corrupção. Eu vejo Lula preso como um corrupto normal que é preso. Lembre-se que ele ainda tem mais 8 processos em cima e vai ser condenado em pelo menos 5.
Um
vai ser logo agora, que é o do Cid Atibaia. Então tem mais 7 processos.
Justamente, mas como antigo ministro da Justiça, como conhecedor profundo do sistema, como é que o senhor responde a observações de que na Europa Lula não teria sido condenado, que figuras como a delação premiada podem comprometer, contaminar esta aplicação da justiça? Isto faz sentido, assim, visto de longe, ou levando em linha de conta a realidade brasileira, estas observações não colhem?
A colaboração premiada é um avanço da democracia. Isso começou, estava nos Estados Unidos quando isso começou com o Drug Enforcement Administration, DEA americano, que percebeu que não pegava traficante, porque traficante nem vende droga, nem manda matar. É com a delação premiada que você vai comprometendo quem está em cima. Eu lamento muito até que vocês aqui em Portugal não tenham isso. A Operação Marquês teria tido um terço do tempo se tivesse tido delação premiada. vocês não têm, e as coisas se eternizam, de forma que a prisão de Lula é a prisão de alguém que foi pego em corrupção. Qual é o problema? Na hora que você resiste a pôr na prisão uma pessoa comprovadamente corrupta, você está causando um dano ainda mais grave à democracia, que é a impunidade. Algumas pessoas têm a permissão de praticar corrupção e não ser preso nunca. Isso é o pior para o país.
Muitos analistas referem que, com um cenário global tendencialmente adverso, estou a falar de taxas de juro altas, das commodities a preços de 2011, uma eventual guerra comercial Estados Unidos-China no horizonte, que o próximo governo, saído das eleições de outubro, vai enfrentar dificuldades porque não é crível, não é aceitável e previsível que a economia regresse a taxas de crescimento de 2011. Eu pergunto-lhe, Dr. Cavalcanti, do ponto de vista social, a pressão vai ou não ser enorme sobre o próximo presidente? O sucessor de Temer está condenado a fracassar?
O sucessor de Temer tem 6 meses para arrumar a casa. 6 meses. No Brasil, isso é histórico. Um irresponsável como Collor, é até curioso, porque eu fiz o impeachment dele. Eu fui um dos 3 advogados.
Um dos redatores, justamente, do impeachment.
É, que reescreveram. Fomos 3. E o Collor sequestrou a poupança nacional com apoio do Congresso. Então, há historicamente os primeiros 6 meses em que o presidente tem uma certa compreensão do Congresso e da opinião pública para fazer. A minha esperança é que ele tenha coragem de ir até o fim. Por exemplo, reforma da Previdência tem que fazer. A média de idade de aposentadoria no Brasil é 52 anos. Em que país do mundo 52 anos é uma média? E o pior não é isso, é que se você pode até dizer que para a parcela mais desfavorecida da população temos que fazer uma, e temos mesmo, uma aposentadoria mais cedo, o grosso, que é o funcionalismo público, as elites, se aposentam com valores estratosféricos. A média, para ter ideia, a média de aposentadoria com salário mínimo é 81%. Até 2 salários mínimos é 92%. Esses 8% sozinho consomem mais do que os outros 92%. É cortar nas corporações, no funcionalismo público, quem não contribui. Agora, para fazer isso, precisa ter legitimidade popular. Só o presidente que chegue, digo, acabou a partir de agora, não é mais assim. Temos que arrumar a casa a partir do começo. E nós, brasileiros, somos muito otimistas. É um país grande que pode fechar a fronteira.
Aliás, o senhor descreve-se frequentemente como um pessimista em relação ao presente e um otimista face ao futuro. Essa é a sua particular versão da frase clássica do Stefan Zweig, o Brasil como eterno país do futuro?
Não, eu acho que o otimismo não é um dado da razão, é um dado do temperamento. As pessoas não estão ou deixam de estar otimistas. Elas são ou não são. Eu sou profundamente otimista e acredito que o Brasil, na média, é também otimista. Nós temos todas as possibilidades.
Mas pessimista em relação ao presente.
Eu diria que sou mais triste em relação ao que está acontecendo do que pessimista, porque eu não consigo ser pessimista em situação nenhuma. De forma que vamos para essas eleições com essa esperança. Se chegar ainda um candidato de fora do sistema, qualquer que seja, está eleito. Essa é que é a grande ironia. Não aparece, estaria eleito. Se o Huck, que eu não tenho nem ideia de quem seja, por exemplo, ou o Joaquim Barbosa, um dos dois, mudar de opinião e voltar a ser candidato, está eleito. Não precisa fazer campanha, porque ninguém quer votar nos nomes que aí estão.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
Viva o futuro. Viva o futuro. Viva o futuro.